agora na Rádio UFSCar.
Papo de Geronto.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo. E hoje estamos dando continuidade à série de programas Papo de Geronto. Traremos hoje a professora Márcia Regina Cominetti, é professora do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. Ela é bióloga, coordenadora do LABEM, que é o Laboratório de Biologia do Envelhecimento. E ela tem como linhas de pesquisa câncer e envelhecimento, biomarcas para a doença de Alzheimer e fragilidade cognitiva. Professora Márcia, seja bem-vinda ao nosso Papo de Geronto.
Muito obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho da minha pesquisa e da gerontologia como um todo.
Legal, professora. A gente sabe que você é uma pesquisadora muito envolvida com a questão de câncer, envelhecimento e Alzheimer, fragilidade. E, professora, você acha que a importância da pesquisa científica para a melhoria da qualidade das pessoas, qual o nível de importância que você dá para a pesquisa?
Eu vejo como extremamente importante, né? A pesquisa, nós somos um país que está envelhecendo, nós seremos um país em breve, não em muito tempo, nós vamos inverter a nossa pirâmide etária. O que significa isso? Nós vamos ser mais idosos do que jovens na população. Então, estudar o envelhecimento é de fundamental importância para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão envelhecendo no nosso país e no mundo também.
E, professora, você acha que a nossa sociedade, ela vem se preparando adequadamente para sustentar esse processo de envelhecimento populacional?
Bom, definitivamente ainda não, né? A gente vê os desafios aí da Previdência, enfim, mas quanto à pesquisa, nós demos um primeiro passo bastante interessante com a criação dos cursos de graduação e de pós-graduação em gerontologia no país. Uhum. Lá fora, isso é muito mais antigo, né? Então, eles se preparam, são sociedades que já envelheceram há mais tempo, então eles se prepararam melhor, tiveram mais tempo também. Mas agora chegou a nossa vez de nos prepararmos também, né? Principalmente estudando, então, o envelhecimento e estudando formas de melhorar a qualidade de vida de nós, dos nossos filhos, que vamos envelhecer e vamos formar a maior parte da população no Brasil.
Certo. Você é coordenadora do LABEM, que é o Laboratório de Biologia do Envelhecimento, né? E dentro do LABEM, quais são as pesquisas que você desenvolve para que esse objetivo de melhoria de qualidade de vida seja alcançado?
Bom, então no LABEM nós temos duas linhas principais de pesquisa e uma terceira que está sendo implementada. A primeira delas é câncer e envelhecimento. Então nós temos uma parceria com o Departamento de Química aqui da Universidade e com outros pesquisadores também da Unicamp e de outras universidades, na qual nós estudamos compostos de origem natural, né, que são extraídos da natureza, de plantas, ou também aqueles compostos que são produzidos em laboratório para verificar se eles podem ser modelos de novos fármacos antitumorais e antimetastáticos. Então, nós testamos esses produtos em células que a gente mantém no nosso laboratório e também em camundongos, que são os modelos que nós estudamos, né? Então, in vitro, nas células e em vivo nos animais.
Certo.
A outra linha de pesquisa são biomarcadores para a doença de Alzheimer. Então, nós sabemos que a doença de Alzheimer, ela é uma doença que não tem cura, ela é uma doença que afeta bastante pessoas, né, bastante idosos. E nós queremos, com essa pesquisa, nessa linha de pesquisa, o nosso objetivo é identificar biomarcadores que a gente possa detectar, diagnosticar a doença com antecedência, assim, logo no início da manifestação da doença.
Professor, para o ouvinte entender, o que são,
claro,
biomarcadores?
Então, era a minha próxima frase. Biomarcadores são algumas moléculas, substâncias, são por exemplo, proteínas, carboidratos, açúcares que a gente tem no sangue ou em outros tecidos que podem indicar pra gente se o paciente tem ou não uma doença. Okay. Um exemplo que talvez seja mais fácil de entender, o PSA, né? Que é o antígeno prostático, é um biomarcador que muitos já ouviram falar e já conhecem.
Ok. Entendi.
E a última linha de pesquisa é uma linha que a gente está implementando agora, que é a fragilidade cognitiva. É um conceito novo e que nós estamos iniciando. Mas as duas linhas mais importantes são câncer e Alzheimer.
E dentro dessas duas, professora, qual é o maior desafio que você enfrenta? Problema de recursos, materiais, recursos humanos, o que você poderia elencar para a gente?
Nós temos o grande desafio, que é o incentivo às pesquisas, né? O incentivo na parte financeira mesmo. Nós estamos privilegiados estando no estado de São Paulo, porque nós temos uma agência estadual de financiamento, que é a FAPESP, que é excelente, mas nossas pesquisas são caras, né? Elas envolvem material importado, material nacional também. Esses insumos de pesquisa são muito caros. Então, eu diria que o meu principal desafio na pesquisa é conseguir recursos para financiar a pesquisa.
E na questão de doenças, professora, as doenças crônicas têm muito impacto no envelhecimento? Elas são prevalentes no processo de envelhecimento?
Sim, como a gente já falou, né? A gente está envelhecendo, o Brasil é um país que envelhece, que está envelhecendo rápido, e como as pessoas vivem mais, elas estão mais sujeitas a doenças crônicas não transmissíveis, né? Câncer, doença de Alzheimer, várias outras doenças crônicas não transmissíveis do envelhecimento. As doenças cardiovasculares também matam muito no Brasil, e os idosos são acometidos por essas doenças que causam muito prejuízo à vida.
E existem maneiras de prevenção a esses agravos, professor?
Existem maneiras de prevenção. Nós sabemos hoje que envelhecer a gente não vai reverter nunca esse processo. Nós vamos sempre envelhecer. Mas nós podemos envelhecer com qualidade de vida, né? E para isso, as estratégias que são usadas são exercício, né? Mas não só aquele exercício físico de movimentar o corpo, mas exercício também de movimentar a cabeça, de mexer com a cabeça. Certo. Por exemplo, jogar xadrez, fazer palavra cruzada, mudar o caminho de casa para o trabalho. Várias estratégias, aprender uma nova língua.
Certo. Estimular a cognição, a memória
e também o corpo. Alimentar-se bem. Certo. Também é muito importante, né? Não fumar, não beber em excesso, todos esses cuidados. E também ter apoio social. O que que é apoio social? Ter amigos, né? Ter pessoas que você pode contar, vizinhos, não necessariamente precisa ser um parente seu, mas vizinhos, amigos, que você sabe que um dia você pode contar com eles. Isso é muito importante para envelhecer com qualidade de vida.
É verdade. Então, a questão é até simples, né? Mas a gente sabe que muitas vezes não acontece esses fatos, né? Agora, professor, a gente tem um mito de que com o aumento da idade a saúde declina. Isso é verdade?
Esse é um dos mitos do envelhecimento, né? Envelhecer não é sinônimo de doença. A gente sabe que, né, podemos chegar aos 80, 90 com muita qualidade de vida. É lógico que um probleminha ou outro sempre vai ter, né? Uma pressão alta, enfim, mas existem mecanismos, como eu falei, que a gente pode se aproveitar deles para envelhecer de uma forma saudável, o mais saudável possível. Então, é um mito, né? Envelhecer não significa ficar doente.
Certo. E quais outros mitos que você poderia falar pra gente que muitas pessoas acreditam que sejam verdades e na verdade não são?
Eu acho que talvez um mito que me veio à memória quando eu estava preparando para a entrevista é que as pessoas falam: a genética dele é ruim, né? Ele vai envelhecer ruim.
Porque isso é bem comum mesmo a gente ouvir.
E na verdade não. A gente sabe que o ambiente é tão ou muito mais importante do que a genética. Existem algumas pesquisas que eles fizeram com gêmeos idênticos, e eles colocaram esses gêmeos, né? Os gêmeos, na verdade, viviam em regiões diferentes e tinham hábitos de vida diferentes. Então, aqueles que eram expostos à poluição ou tinham se expunham muito à luz solar, sem proteção, enfim, eles envelheciam de forma, né? Com maior prejuízo do que aqueles que não eram expostos a esses fatores. Então, a verdade, a genética é muito importante, mas é um mito pensar que a genética vai fazer o papel dela sozinha. Certo. O ambiente tem muita influência também.
E existem maneiras da gente driblar a genética? A gente recentemente ouviu falar daquela artista Angelina Jolie que fez uma cirurgia nos seios, no ovário, para prevenir um futuro câncer, né?
É.
Isso procede, esse tipo de comportamento?
É, o que a Angelina Jolie fez foi, ela descobriu, né, que ela tinha um caso de câncer genético, né? Então, nesses casos, ela sabia que a mãe dela tinha um gene. Uhum. E ela quis fazer lá, verificar se ela também tinha aquele gene. De fato, ela tinha, então ela tinha um risco muito maior de ter câncer de mama e ela optou, uhum, por fazer a mastectomia. E isso é interessante, né? É um recurso da genética que nós temos,
uhum,
e que nós podemos nos aproveitar disso, especialmente quem tem dinheiro para isso.
Enganamos,
né?
A genética, então.
É, nesse caso, ela se beneficiou, né, desse teste genético,
uhum,
de um biomarcador, que é um gene, no,
entendi,
caso. E ela, então, descobriu que, tendo mais chance de ter, ela decidiu, ou ela optou por fazer a mastectomia. Então, é uma ferramenta importante a genética nesse sentido.
Professora, se você tivesse que fazer uma receita para que as pessoas vivam e envelheçam com qualidade, você teria alguma fórmula? Claro que não existem fórmulas mágicas, mas alguma receita que pode trazer um envelhecimento mais saudável, com mais qualidade?
É, eu acho assim, a receita é, a minha receita, que eu tento adotar também. É, praticar exercício físico.
Certo.
Ter uma alimentação razoavelmente adequada. Não significa que você precisa restringir a sua vida e,
uhum,
não ficar sem o seu churrasco de final de semana ou seu doce, não. Uhum. Deixar isso para momentos especiais, né? Exceções e não regra.
Uhum.
E eu acho que, acima de tudo, ter esse suporte social que a gente falou, né? Os amigos, uhum, estar presente, né, na vida dos amigos, da família, enfim. Eu acho que, se você conseguir aliar essas três coisinhas, você consegue...
Coisinhas básicas.
Coisinhas básicas, você consegue ter uma qualidade de vida melhor e envelhecer melhor. E lembrando que o exercício não é só exercício físico, mas também exercício mental, de memória.
Tá ótimo, professora. Professora, a gente adorou a sua presença aqui no nosso programa. Esperamos que você, nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, você consiga uma evolução, consiga trazer resultados para a sociedade que melhorem a qualidade de vida das pessoas. E o espaço está aberto aí para você dar o seu recado, falar de alguma coisa que você fique à vontade, fale.
Muito bem, bom, eu queria agradecer, então, é uma excelente oportunidade para falar de pesquisa. Eu gosto sempre de falar, porque eu acho que as pessoas precisam entender, né, o que a gente faz e essa distância entre universidade e comunidade não ser tão longa. Eu queria só falar, assim, com uma frase que eu acho muito interessante, que eu falo nas minhas aulas e que eu falo para os meus alunos: envelhecer ainda é a única maneira que temos de viver muito tempo. Então,
legal.
A gente tem que lidar com o envelhecimento, e isso não precisa ser um sofrimento, isso pode ser, né? A gente pode envelhecer.
Ser gostoso, né?
Bem, bem vivido, né?
Tá,
a gente
certo.
Pode viver bem envelhecendo.
Professora, muito obrigado.
Obrigada.
E conte com o espaço aqui do Papo de Geronto. Tá
muito
bom?
Obrigada. Valeu. Foi um prazer.
Amigo ouvinte, hoje trataremos no quadro de dicas do nosso programa Papo de Geronto sobre morte e luto. As pessoas reagem à morte de maneira muito variada, né? E a maioria das pessoas passa pelos estágios que a gente vai falar a seguir, embora não necessariamente nessa ordem e nem por todos eles. Mas normalmente são esses estados de negação, que a gente não consegue acreditar que a pessoa amada se foi ou está para morrer. A pessoa que recebe um diagnóstico de doença terminal também pode sentir dificuldades em acreditar que lhe resta pouco tempo de vida, né? E todos esses fatos causam um sentimento de negação. A gente pode sentir tristeza, né? Embora a tristeza seja um sentimento comum, esperado, ela pode ser muito profunda e durar muito tempo quando perdemos alguém muito querido. Também, com relação à luta, a gente pode sentir raiva, que é comum você sentir quando está com raiva da pessoa que morreu ou então das pessoas que não sofreram igual a você. Às vezes quem está em luto pergunta-se, como ousou ir embora e me deixar sozinho? As dificuldades que enfrentamos para viver sem ajuda prática e apoio emocional e financeiro daquela pessoa nos causam muito estresse. Para a pessoa que está doente em fase terminal, perguntas do tipo, por que eu? Por que agora? São comuns. Ter que abrir mão de planos e sonhos para o futuro e ver que nossos sacrifícios não serão recompensados como esperávamos pode gerar raiva, né? Outro sentimento comum é a culpa. A culpa frequentemente acompanha a morte. Ela tem origem em coisas que não foram resolvidas ou não foram realizadas. Outro sentimento é o medo. É a morte de alguém próximo nos lembra que também vamos morrer um dia. Isso gera medo. Às vezes a gente sente alívio. Se a pessoa que morreu sofreu durante muito tempo ou ia sofrer, você pode ter a sensação de alívio ou ainda se sentir com grande carga de cuidar dessa pessoa durante um período da doença. É natural que a gente sinta alívio quando essa pessoa falece. Aceitação, paz e recuperação. Muitas vezes a gente volta você volta a sentir-se você com base em fases anteriores já enfrentadas. Você se conscientiza da morte, passa a aceitá-la, estabelece seu novo curso de vida. A gente vai dar para você aqui algumas estratégias para usar imediatamente após a morte de alguém muito querido. Olha, evite decisões precipitadas de mudança, de distribuição de bens e pertences, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, reconheça e enfrente as emoções que você sente, tristeza, raiva, culpa, medo, alívio, e se dê um tempo para viver o luto. Outro fator é cuide-se de si mesmo, para não aumentar os efeitos da tensão e do sofrimento, sendo razoável em relação à comida, sono e exercícios. Converse com familiares, amigos, procure um terapeuta. Concentre-se nos momentos felizes que você passou com a pessoa falecida, ao invés de se apegar às imagens terminais. Mantenha um equilíbrio entre transformar sua casa num relicário e agir como se a pessoa nunca tivesse existido. Restabeleça sua rotina, incluindo um tempo para pensar na pessoa que você perdeu, principalmente nas lembranças felizes. Ouvinte, a morte é um fato natural que todos nós temos em comum. Precisamos aprender a lidar melhor com os momentos que antecedem a morte e os que ocorrem depois ou durante o processo de luto. A dor do luto é parte da vida. Fingir que não é assim é negar nossas emoções. É importante se preparar para as perdas que acontecerão em sua vida e também para ajudar outras pessoas a enfrentarem perdas. Algumas dicas para você se preparar para as perdas na sua vida. Conscientize-se de suas dificuldades e preocupações frente à morte e procure entendê-las, compartilhá-las com outras pessoas, conversando e lendo sobre o assunto e, em alguns casos, procurando ajuda profissional. Mantenha seu nível de esperança elevado, aproveitando as coisas boas de sua vida e aceitando que não se sabe a hora da morte. Procure fazer o melhor que você puder a cada dia de sua vida, solucionando o quanto antes conflitos interpessoais, respeitando que cada um é diferente do outro e enfocando as qualidades positivas do outro. Fale com a morte e do morrer com mais frequência, para que você consiga expressar seus sentimentos e ouvir os dos demais. Ouvinte da Rádio Fiscar, o programa Papo de Geronto passa agora a dar dicas de serviços, telefones e equipamentos públicos existentes no município de São Carlos para atendimento às necessidades do idoso. Você que mora na cidade de Araci, lá tem o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, cidade de Araci. O que que ele faz? Ele pode fornecer fralda, desde que você tenha encaminhamento médico da unidade de saúde. Você pode levar o encaminhamento para o CRAS, ele avalia e concede a fralda para você. O telefone é o 3368-4808. O Centro de Referência do Idoso, CRI, ele fornece atividades de lazer, de socialização, como pintura em tecido, artesanato em feltro, grupo de memória, atividade física, sempre atividade física com encaminhamento médico. O telefone do CRI, que é o Centro de Referência do Idoso, é o 3368-2970. O Conselho Municipal do Idoso que é o responsável por formular e avaliar as condições de atendimento e proteção ao idoso, e também ele propõe algumas ações e políticas públicas de proteção e amparo ao idoso. É um órgão importante que o idoso pode estar procurando para formular denúncia, para fazer algum tipo de questionamento de serviços que existem no município, direitos que foram feridos, né? Você pelo telefone 3371-2290, você consegue o atendimento. Existe também o CAPS Mental, que é o atendimento para os usuários com transtorno mental severo. A rede pública, as UBSs, encaminham você ou algum parente seu que tenha transtorno mental para esse serviço. E o telefone dele é o 3374-7217. Também existe o CAPS Álcool e Drogas. Também é encaminhado pela rede pública, o encaminhamento do paciente é feito pela rede pública e atende aos usuários dependentes de drogas. O telefone é o 3419-5510. Amigo ouvinte que é morador da cidade Araci, durante os próximos meses, a Universidade Federal de São Carlos, através do Departamento de Gerontologia, estará fazendo um serviço de coleta de dados junto a idosos, que é uma continuação da pesquisa que foi feita 2 anos atrás. E a gente está voltando para reavaliar esses idosos e ver se a condição deles como é que está, se melhorou, se piorou, se está igual. Então, os alunos e professores da UFSCar estarão agendando esse serviço com o idoso. Haverá uma coleta de sangue, depois uma entrevista com um aluno da gerontologia da UFSCar, em que será avaliado as condições gerais de cognição, estado mental do idoso, e após essa avaliação já será feita uma devolutiva com o estado geral de saúde desse idoso. Como é que está a memória, como é que está a cognição, como é que está o estado funcional, como é que está o peso, o índice de massa corpórea. Todas essas informações o idoso terá logo após o feitio da avaliação. Então, a gente espera aí a colaboração dos moradores idosos da cidade de Araci, e a gente sempre teve uma boa receptividade dos moradores e espera que essa receptividade continue, porque será muito interessante para todos a participação nessa pesquisa. Amigos ouvintes, estamos encerrando o nosso programa Papo de Geronto de hoje. Agradecemos a sua audiência, a sua participação. Esperamos interação de vocês através do nosso Facebook, que é facebook.com/papodegeronto, onde você poderá fazer sugestões, críticas, sugerir algum tipo de pauta que a gente apresente aqui no programa. Esperamos contar sempre com a sua audiência, com a sua paciência, e trazer informações relevantes sobre o processo de envelhecimento populacional brasileiro e mundial. Obrigado, amigos.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.